CBN Brasília. Saúde.
Oferecimento Hospital Anchieta. Confiança de geração para geração.
E a gente vai conversar agora com a doutora Maria Letícia Casselli, que é médica nefrologista e titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Oi, doutora Maria Letícia, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus. É sempre um prazer falar com você, Bruno, e com os nossos ouvintes.
E a Carolina Martins, que está aqui com a gente.
Ah, garoto, isso aí. Então tá bom, prazer falar com você também, Carol. Bom dia. Então...
Doutora Maria Letícia, eu aqui já fiz até, acabei de postar uma foto nas redes sociais com minha garrafinha de água. Estou caprichando aqui na hidratação, mesmo porque hoje já tem previsão de ser o dia mais seco do ano, devemos chegar a 10% apenas de umidade no período da tarde. E o nosso tema tem a ver com isso, já que nós vamos falar de problemas renais no período da seca. Esses problemas são realmente agravados?
São sim, como você mesmo ponderou, a nossa perda de líquido pelo suor aumenta. E se a pessoa não se preocupar com isso, principalmente agora nessa época da pandemia, que a gente acaba, estamos utilizando máscaras, e às vezes a gente se esquece, como você ponderou bem, de estar com a nossa garrafinha. Então, com todo cuidado, porque a gente sabe que não podemos ficar manipulando as máscaras, mas com todo cuidado é retirá-la, ingerir a água e não esquecermos de depois higienizar as mãos, seja com água corrente ou com álcool em gel. Então, assim, a gente não pode esquecer que, apesar de estarmos ainda nessa pandemia, as outras doenças continuam acontecendo. E uma delas é o cálculo renal. Então, realmente, temos que estar atentos, principalmente agora, nessa época de seca e de calor excessivo.
Qual o ideal, doutora Maria Letícia, de ingesta de água nesse período seco ainda mais? O pessoal fala, 3 litros, tem aplicativo que vai lá controlando quanto você bebe de água, depende de pessoa para pessoa, tem uma média, o que, que a gente pode seguir?
Então, o ideal, Bruno, é que a gente se baseie, por exemplo, no peso, que aí é uma coisa individual. Então, em torno de 35 ml por quilo por dia. Então, se você tem 70 quilos, o ideal seria em torno de quê? De 2,5 litros. Lembrando que, se você for praticar alguma atividade física, você deve incrementar a sua ingesta de líquido. Então, se já eram 2,5 litros, o ideal seria passar para mais 3 litros, 3,5 litros após atividade física.
Pois é. E as pessoas, neste período agora da pandemia, até da questão da máscara, você tem percebido que tem mais resistência. Esquecem mais de beber água.
Até por uma defesa, que a gente sabe que não pode ficar manipulando a máscara. Então, a gente acaba se defendendo de uma coisa, mas em contrapartida você está sendo mais vulnerável a outra situação. Principalmente se na sua família já tiver alguém com essa história de cálculo ou se você pessoalmente já foi acometido no passado por alguma crise de cálculo renal.
Que não desejo para ninguém, doutora Maria Letícia?
Não.
Porque dói...
graças a Deus eu nunca tive, mas eu tive 4 partos normais e me dizem que é pior do que um parto normal. Então, realmente deve ser uma dor lancinante. Haja visto que uma vez nós tivemos até um episódio de uma senhora que bateu o carro no eixão, veio a óbito por conta de uma cólica renal que ela não deu tempo de chegar no agarram. Então, realmente não é brincadeira. A gente não pode menosprezar a dor da pessoa.
Caramba. Agora sim, só a ingestão de água já é suficiente, da quantidade adequada, para evitar o cálculo renal?
Não, então a gente tem que tomar outras medidas que são simples. Uma delas é diminuir o sal da sua alimentação, porque o sal favorece o aparecimento de um tipo de cálculo. Diminuir também a quantidade de proteína animal, ou seja, o ideal seria um bife no almoço médio e no jantar, porque a carne vermelha ela tem uma maior quantidade de um componente que forma o cálculo e, em contrapartida, tem menos quantidade de um outro componente que dissolve o cálculo. Então, acho que essas são as medidas assim, mais gerais que a gente poderia, porque o ideal, Bruno, é que a pessoa que tenha um cálculo familiar, que ela procure realmente um nefrologista para fazer uma avaliação desse episódio de cálculo, até por conta da alimentação também. Porque quando a gente consegue identificar de que é composto aquele cálculo, que isso é possível, a gente também pode orientar em relação aos alimentos mais ricos naquele componente e por isso, ter uma dieta mais adequada para cada situação específica.
A gente até acho que já conversou sobre isso aqui, doutora Maria Letícia.
Já sim.
Carol?
Não, oi.
Ah, tá. Oi, a gente já conversou com isso, sobre no isso passado, aqui, em relação aos chás. O pessoal faz chá de tudo aí, e um dos mais famosos é o de quebra-pedra. Funciona?
Funciona, porque quando a gente, igual eu falei para você, na nossa urina tem elementos que favorecem a formação do cálculo e outros elementos que evitam. Então, tem que estar sempre num equilíbrio. E o chá de quebra-pedras, ele tem uma substância que favorece o não colar um pedacinho de cristal com o outro, ou seja, ele vai diluir, impedir que um cristalzinho se junte a outro cristalzinho para acabar formando a pedra.
Hibisco?
E é interessante, ô Bruno, desculpa, pode falar.
Ah, não, aqui. Acabou de subir a pergunta aqui no WhatsApp, chá de hibisco funciona?
Eu, assim, pessoalmente, eu desconheço trabalhos que afirmem isso. Esse de quebra-pedras, a Escola Paulista, inclusive, já tem várias teses de mestrado, doutorado, falando dele. Não é nocivo de hibisco, mas, assim, comprovadamente, eu não teria como falar é positivo ou não. Mas eu também no mal não faço. E só de você estar ingerindo líquido, nesse caso, já está sendo benéfico. Porque tem gente que também não gosta do chá de quebra-pedras, ele vai acabar utilizando esse outro. Então, não é nocivo, vamos dizer assim.
Sei. O Cirlei, que é morador lá de Águas Lindas, está perguntando o seguinte, se o consumo de carambola, aquela frutinha, ele favorece o surgimento de cálculo renal.
Olha, a carambola ela é um mito, mas mais para pacientes que tenham doença renal crônica no sentido de mau funcionamento do rim. Nessa situação, ela é nociva. Mas se a gente for pensar que ela tem um conteúdo de ácidos cítricos, ela pode ser benéfica em um determinado tipo de cálculo.
Sim.
Então, ela não deve ser utilizada para pessoa que tem doença renal crônica, perto de necessidade de fazer diálise. Então, para esses casos, ela não é benéfica.
Doutora Maria Letícia, o que a cor da urina pode dizer para a gente?
É uma maneira grosseira, mas útil de, se ela ficar bem transparente, que você esteja ingerindo bastante líquido. Mas a gente não pode se fiar só nisso. Mas já é um dado a mais de que realmente você esteja se hidratando de a tal forma que a sua urina está bem clarinha. Porque a gente pode notar que quando a gente acorda, a primeira urina da manhã, geralmente ela é mais concentrada. Então, por aí você já tem um parâmetro que, se durante o dia ela ficou mais clara do que aquela que você urinou pela manhã, você deve estar ingerindo uma quantidade de líquidos boa, vamos dizer assim.
Muito bem. O Nathan brinca aqui com a gente, fala, mas picanha sem sal não é picanha, não vou tirar o sal da minha picanha. Rapaz, se você tiver, não desejamos isso para ninguém, mas se você tiver uma dor renal, como eu já vi gente ter por aí, você vai querer comer picanha sem sal.
Mas Bruno, olha só, a pessoa também tem que ter bom senso. Uma vez um paciente nunca mais me procurou porque eu fui ponderar, porque ele comia churrasco toda semana. Aí também não, mas eu acho assim, uma vez no seu aniversário, num evento, né? Eu acho que aí é bom senso. E se você tiver história familiar, é que você deve ser mais cuidadoso. Ô, Bruno, só uma coisa que eu não queria esquecer, é que uma pessoa que tenha tido um episódio de cólica e que foi ao urologista, que nesse caso é essa especialidade que mexe com a retirada do cálculo, não esquecer de voltar para o seu médico para tirar um catéter que é frequente de ser deixado pelos próximos 10, 15 dias. Porque com essa pandemia, principalmente na Itália, isso aconteceu muito, que a pessoa na emergência, nela foi retirado o cálculo e colocado esse tipo de catéter. Mas ele tem que ser removido, no máximo, idealmente, com 14 dias. Então, se tiver algum ouvinte nessa situação, por medo de ir ao hospital por causa do Covid, acaba deixando de fazer esse procedimento de remoção do catéter, tá? Então, por favor, ouvinte, se você estiver nessa situação, não deixe de remover esse catéter, que depois você vai ter problemas maiores no futuro.
Sei. Tem outra pergunta aqui curiosa do Manuel Quixabeira. Ele quer saber se tem algum problema em beber muita água. O excesso de água tem um problema?
Tem também. Tudo em excesso não é positivo. Então, assim, como a gente ponderou, o ideal é esse, 35 ml por quilo por dia, ou um pouquinho a mais se você estiver fazendo atividade física. Mas eu já tive também uma paciente que foi a ela recomendada ingerir muito líquido. Então, coitada, ela tomava 10 litros de água por dia. O que aconteceu com ela? Grosseiramente, para o leigo entender, ela ficou com aguada no cérebro e ela começou a ter distúrbios psiquiátricos e chegou a ser internada numa clínica psiquiátrica. Felizmente, pela graça de Deus, enfim, acabou que eu cheguei a ela e consegui identificar que era isso, adequar a ingesta, e essa pessoa ficou ótima, sendo que ela já estava sendo rotulada como tendo problema mental grave.
Caramba! História,
então,
doutor.
Tudo tem que ser. Eu já tenho muitas histórias ao longo da minha jornada.
O ouvinte está dizendo aqui que já chegou a beber 8 litros de água num dia para fazer uma preparação atleta, né, de fisiculturismo. Aí, talvez, os atletas, quando tem uma perda maior, eles podem ingerir mais, né? Mas o cidadão comum, mesmo no dia de hoje, que vai fazer 10% de umidade, acho que não precisa 8 litros, né, doutor?
Nem tanto. Fora que ele não vai sair do banheiro, né?
Beleza. E só para encerrar, o Mário Mendonça aqui está em defesa do churrasco. O churrasco não é o culpado de tudo, não, né, Mário?
Não é.
É importante a gente falar dos alimentos ultraprocessados, industrializados, que podem até ter mais sal, né?
Mais sal até do que seu churrasco, com certeza, bem lembrado.
Deixa o churrasco do Mário quieto.
Quieto, exatamente.
Valeu, meu caro. Obrigado aqui pela participação, Mário. Queria agradecer também a participação da doutora Maria Letícia Casselli, que é médica nefrologista, titular da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Muito obrigado e até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Bom trabalho.
11:22.
Sua rotina de